Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar o domínio de Dimonry, um domínio costeiro que abriga uma sociedade avançada e influente, o coração cultural do núcleo e um caldeirão de intrigas e problemas sociais prestes a explodir. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que este vídeo será focado na Dimonry, do cenário clássico de Ravenloft. Irá considerar os eventos e personagens que existiam no domínio antes do reboot realizado pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Ao final da minha cobertura de vídeo sobre Dimonry, do cenário clássico de Ravenloft, irei fazer algumas considerações e comparações da nova versão de Dimonry, do Van Richten Guide to Ravenloft. Alguns mapas que usarei neste vídeo foram criados por Richard de Roiville, que tem conduzido um projeto de criar belos mapas para os domínios e cidades de Ravenloft. Você pode conferir o trabalho incrível que ele tem feito na comunidade Ravenloft Cartograph Society no Facebook, cujo link deixarei abaixo na descrição do vídeo. Preparados? Após uma viagem por estradas tortuosas, finalmente deixamos para trás as terras de Mordant e adentramos no domínio de Dimonry, naquela que talvez seja uma das mais avançadas e influentes sociedades da Terra das Brumas. Enquanto atravessamos suas estradas e cidades, seguimos em direção à sua capital para encontrar o famoso detetive Alanic Ray e, com seu apoio, encontrar o paradeiro do desaparecido caçador de monstros, Dr. Rudolph Van Richten, para cumprir nossa promessa e purificar-nos de nossos pecados para encontrar a cura da licantropia. Power of Raven. Dimonry é um domínio de Ravenloft envolto em intrigas, jogos de poder e manipulação, e que abriga uma das mais sofisticadas e influentes sociedades da Terra das Brumas. Embora os horrores que habitam Dimonry possam ser mais sutis e insidiosos, este domínio é o palco perfeito para tramas de intriga, manipulação, segredos e traições. O domínio se situa na Era Renascentista, e é um dos domínios mais culturalmente avançados do núcleo da Terra das Brumas. A principal inspiração deste domínio é a França renascentista e a disparidade social e revoluções que vieram a ocorrer naquele país. O domínio de Dimonry se localiza na região oeste do núcleo de Ravenloft, o continente onde estão aglomerados a maior parte dos domínios que compõem o cenário. Dimonry faz fronteira ao sul com as terras de Mordant, a leste com os reinos de Richmulot e com a Falkovnia, a oeste com o Mar das Mágoas e ao norte com as terras da Lamordia. Os eventos da Grande Conjunção não alteraram suas fronteiras ou seu contato com reinos vizinhos. O clima de Dimonry é temperado e é considerado agradável, raramente chegando a extremos. Durante o inverno, alguns locais são cobertos por uma pequena camada de neve, e no verão, são poucos os dias em que a temperatura pode ser considerada desagradavelmente quente. As chuvas são frequentes durante a primavera e o outono. A geografia desta região também pode ser considerada gentil e suave, sem grandes acidentes de terreno ou elevações. O domínio é tomado por planícies ondulantes e suaves colinas, e apresenta belas paisagens para aqueles que atravessam a região. A costa de Dimonry também é considerada mais tranquila e serena do que a dos rochosos paredões e falésias de Mordant e Lamordia, seus vizinhos ao sul e ao norte, e tem praias e dunas ao longo de sua extensão. Inúmeras baías e enseadas também podem ser identificadas ao longo do litoral, com águas profundas o suficiente para a navegação. A mais importante dessas formações é a Baía de Pernod, onde se situa a grande cidade de Port-Alucine. E próximo a ela se encontra a Baía Sabra, que é cercada por grandes propriedades e mansões da aristocracia. O rio Muzard é o principal rio que atravessa a região, entrando pela fronteira oeste vindo da Falkovnia e seguindo rumo ao norte, quando se encontra com o rio Vukar e segue para Lamordia. O rio Muzard serve como um marco geográfico e fronteira natural entre Dimonry e o belicoso reino da Falkovnia, Exatamente por esta relação tumultuosa, existe apenas uma única ponte que atravessa o rio, e a população geralmente utiliza balsas para fazer a travessia quando estão distantes dessa localidade. Durante o período de chuvas, esta região é sujeita a inundações, e as embarcações comerciais que atravessam o rio devem ter cuidado para não atolarem seus navios nessas traiçoeiras águas. Próximo ao curso do rio Muzard, existe um vasto número de lagos marginais, formados e alimentados por essas inundações. Esta região lacustre oferece belas paisagens, sendo os lagos conhecidos pela tonalidade colorida que exibem ao refletirem a luz durante o nascer e o pôr do sol. O mais famoso desses lagos é o Bout de Bijou, ou a Caixa de Joias, e muitos acreditam que esses lagos têm propriedades rejuvenescedoras, com membros da aristocracia visitando a região lacustre durante o verão para se banharem em suas águas. Limonly é cruzada por duas estradas principais. A Estrada do Moinho vem do sul das terras de Mordant e leva até a cidade de Châteauvieux. A estrada que liga Châteauvieux à Port de Lucine é conhecida como Avenue de Progrès, ou a Avenida do Progresso. Ambas as estradas são bem conservadas e mantidas no domínio de Demolin, e usualmente são limitadas e marcadas por bétulas e plátanos, que oferecem sombra para o grande fluxo de viajantes e comerciantes que as cruzam. As terras a leste de Demolin, próximo à fronteira com a Falkovnia, são bastante férteis, e lá podemos encontrar a maior parte das fazendas que abastecem suas cidades. À medida que nos afastamos do rio Muzard, o solo se torna cada vez mais arenoso e a produtividade do solo é reduzida. Como consequência, esta região tem um número muito menor de propriedades agrícolas, e além de um ou outro pomar, pode-se encontrar alguns bosques e florestas esparsos, usualmente formados por árvores como bétulas, plátanos e carvalhos. À medida que nos aproximamos da costa, o solo arenoso não suporta mais grandes vegetações, e apenas grama, arbustos e vegetação baixa adornam a paisagem, como uzes, lantanas e murtas. Uma flor nativa desta região costeira merece destaque. A Dapplewort, ou mosto salpicado, produz uma flor rosada com um centro amarelo, que incha como uma pequena pera durante a época de sementes. Se espremido, este fruto produz um líquido adocicado e meloso, semelhante ao mel, cuja ingestão pode tornar seus usuários mais sugestionáveis. Muito se especula que esta intoxicação seja usada pela aristocracia para suas constantes intrigas e jogos de manipulação, e que esta planta já foi utilizada para estimular indivíduos a um comportamento pervertido e escandaloso em eventos sociais. Embora não seja conhecido por ter uma vegetação variada, a população de Demolin tem apreço por bons jardins. Grandes propriedades por vezes contam com elaborados e sofisticados jardins, e as casas menos grandiosas também têm por hábito adornar as sacadas de suas janelas com vasos de plantas decorativas. Demolin tem uma fauna típica de um clima temperado, com coelhos, cervos, javalis e raposas dentre os animais típicos. Contudo, as poucas e esparsas áreas que ainda remanescem selvagens fazem com que a vida silvestre seja esparsa. O domínio tem uma larga variedade de aves como pombos, falcões e urubus, e gaivotas infestam a região portuária. Nas cidades, especialmente nas áreas mais pobres e nos esgotos, ratos e outras pestes também podem ser encontradas. Comparativamente a outros domínios que o cercam, a região de Demolin parece ser mais segura e livre de outras ameaças sobrenaturais. E embora rumores e superstições sobre fantasmas e licantropos possam ganhar a mente da população, essas ameaças parecem ser menos proeminentes nessas terras. Demolin atrai um largo número de visitantes, em razão de sua grande influência cultural. Sua capital é considerada um polo das artes e da moda, e um grande centro educacional e comercial, e muitos estrangeiros podem ser encontrados em suas ruas. A população nativa de Demolin, embora tenha um forte senso de identidade e orgulho e goste de se destacar dos seus vizinhos, parece ter alguma relação com a população das terras de Mordant, seu vizinho mais ao sul, o que talvez indique que ambas as regiões foram tragadas de um mesmo mundo original, em algum ponto do passado. Os Demontlianos costumam ser altos, esguios e atléticos, e uma grande variação de cores podem ser encontradas em seus olhos. Sua tez varia de uma cor pálida a um tom levemente moreno e bronzeado. Mas é difícil identificar o tom de pele entre a nobreza, que tem por hábito utilizar uma frequente e excessiva maquiagem para empalidecer seu rosto. Seus cabelos costumam ser loiros ou castanhos, com alguns indivíduos com cabelos ruivos. Homens usam cabelos curtos, mas costumam manter barbas e bigodes bem aparados e cuidados, por vezes meticulosamente estilizados, com o uso de cera para garantir sua curvatura e forma. Mulheres usam cabelos longos, com a aristocracia usando o cabelo preso em coques ou adornados com laços e cachos, enquanto a classe mais simples geralmente prende seu cabelo em tranças. O cabelo não é a única forma pela qual a sociedade de Demônio diferencia suas classes, e a moda é a principal forma pela qual pode-se facilmente distinguir a aristocracia da plebe. As vestes da população mais pobre e miserável consistem em simples calças e blusões de algodão para homens, e vestidos, saias e corpetes sem ornamentos para as mulheres. Para a nobreza e aristocracia, contudo, é esperado a aderência à última moda de Paul Alucine, sob pena de um indivíduo ser excluído de seu círculo social, ou ver seu prestígio declinar. Acompanhar as mais recentes variações da moda de Demolu é uma tarefa árdua e custosa, e dificilmente alguém sem recursos financeiros conseguiria se manter no último estilo em voga por muito tempo. As vestes femininas são elaboradas, e envolvem considerado tempo de preparação, com camadas de espartilhos, corpetes, anáguas, meias, saltos e vestidos coloridos de seda, repletos de laços e brocados. A moda masculina mais recente envolve o uso de blusas e coletes, calças apertadas que vão até a altura do joelho, acompanhadas de largos casacos longos, com mangas dobradas, de cores chamativas e com brocados. Sapatos e botas são escuros, de salto e com fivelas, e o uso de chapéu de três pontas e com plumas é comum. Em eventos, membros da aristocracia usam maquiagem para deixar seus rostos esbranquiçados, e por vezes colorem suas bochechas e fazem pintas falsas para destacar suas faces. Em eventos oficiais, homens e mulheres são esperados em usar caras e elaboradas perucas de cabelos brancos, geralmente cacheados e curvos. Em Demônio, o idioma falado é o mordentiano, o que aponta mais uma vez para a origem comum entre Mordant e Demônio. Esse idioma nasceu da fusão de outras duas línguas, e se divide em dois dialetos. O Alto Mordentiano é considerado um idioma sonoro e elegante, e é preferido pela elite, aristocracia e pela classe artística. No domínio de Demônio, o Alto Mordentiano é o mais comumente utilizado, e o Baixo Mordentiano, mais prático e menos sonoro, é utilizado apenas no interior dos lares mais pobres, ou para negociações comerciais com estrangeiros. O povo de Demolu tem um forte senso de identidade, e pela influência cultural de seu domínio, não é incomum que se vejam como mais inteligentes e avançados do que seus vizinhos. Contudo, como em todos os aspectos da sociedade demoliana, existe um grande abismo no acesso à educação entre a plebe e a aristocracia. Desde a revolta de 707 do calendário Boroviano, que levou à morte pela guilhotina do antigo Lorde Governador, o governo garante educação básica para as crianças de qualquer classe social. A nobreza raramente usa tais serviços públicos, preferindo escolas e tutores privados para seus infantes. O acesso à educação das classes mais pobres termina com os primeiros anos da infância, e rapidamente eles precisam se dedicar ao trabalho, para aprender algum ofício e sobreviver. A educação para jovens e adolescentes prossegue através de internatos, centros educacionais que abrigam os filhos de aristocratas e abastados, para completar sua educação. Estas escolas ganham grande prestígio por sua excelência na educação, e recebem alunos de diversas partes do núcleo, consolidando a influência cultural demoliana. Por fim, os verdadeiramente ricos podem ainda frequentar a prestigiosa Universidade de Demoly, uma das mais renomadas instituições de ensino de toda a Terra das Brumas. O estilo de vida dos Demetrianos é estabelecido pela sua classe social, existindo um abismo entre a nobreza e a plebe. Quase toda a propriedade e negócios de Demoly estão sob a posse e controle da aristocracia, que acumula as riquezas e os recursos. Estes nobres raramente se envolvem na gestão direta destes negócios, deixando tais tarefas para seus subordinados. Via de regra, a nobreza tem tempo para se dedicar a um estilo de vida hedonista, de luxos e excessos, preocupando-se apenas com o seu próprio status, sua aparente sofisticação e prestígio, e a rumores e intrigas de seu meio social. A vida das classes mais baixas é exaustiva e massacrante, e eles se ativam nas mais diferentes atividades, em empreendimentos comerciais e indústrias de propriedade da aristocracia, ou prestam serviços como guardas, arrumadeiras e cozinheiros na mansão dos abastados. Veja a rebelião de 707 do calendário boroviano. A nobreza tem assegurado um mínimo de alimentação e abrigo para aqueles sobre seus serviços, mas embora gostem de declarar sua benevolência em estabelecer algum avanço social, a verdade é que tais alojamentos e alimentação é em grande parte precário e degradante. Essas concessões mínimas para evitar uma nova rebelião ou revolução são insuficientes, e aos poucos cresce a insatisfação popular e a revolta. E talvez não tarde para que outra sangrenta revolta incendeie Demoly. Talvez o único ponto de contato entre a vida da plebe e da nobreza de Demoly seja sua paixão pelas artes. A cultura de Demoly influencia diversos reinos com o qual mantém contato, e o grande abismo que divide as classes neste domínio é habitado por uma classe intermediária de artistas, que podem ascender ou cair em desgraça de acordo com sua popularidade. A arte é extremamente valorizada em Demoly, e é um traço definidor de sua cultura e sofisticação. A educação dos jovens abarca incentivos à criação artística, e é comum que, após completar seus estudos básicos, jovens aristocratas passem pelo menos um ano de suas vidas dedicando-se às suas sensibilidades artísticas. É esperado da nobreza compreender e apreciar a arte, e eles disputam prestígio e demonstram seu comprometimento e sofisticação artística, se tornando patronos de artistas renomados. Um artista popular pode rapidamente ascender a um padrão de vida elevado e se tornar bem-vindo nas cortes aristocratas, se cair na popularidade dos mais renomados críticos e influenciadores de Paul-Alucine. Esta rápida ascensão não assegura sua permanência nessa posição privilegiada, e artistas que não conseguem manter o interesse da elite podem rapidamente cair em desgraça e voltar à pobreza. A influência cultural de Demoly, a possibilidade de ascensão social e o grande investimento nas artes atrai para suas cidades artistas de toda a parte da Terra das Brumas, e por vezes, esta é a única esperança de ascensão social das classes mais baixas. Todas as formas de arte são apreciadas, e exposições de pinturas e esculturas são comuns em Paul-Alucine, em eventos frequentados pela nobreza. A moda é considerada também uma forma de arte em Demoly, e não é incomum que desfiles sejam realizados pelos mais influentes costureiros, ditando a tendência da próxima estação. A música e o teatro também são bastante apreciados, e talentosos músicos, atores e autores vêm a Paul-Alucine na esperança de ganharem fama e renome com suas peças e obras musicais. Um tipo específico de dança com movimentos complexos chamado balé ganhou destaque e popularidade em Paul-Alucine, e escolas dedicadas a essa arte disputam os dançarinos mais dedicados. Por fim, Paul-Alucine se tornou uma referência artística para as óperas, dramas teatrais apresentados com poderosas apresentações vocais, acompanhadas de peças musicais. O lançamento de uma nova peça na Grand Opera Nationale de Paul-Alucine é o ápice da sofisticação cultural da cidade, atraindo toda a aristocracia, e até mesmo estrangeiros para acompanhar essas apresentações. Nem só da alta cultura vive o povo de Demonville. Para cada artista bem sucedido, dezenas circulam pela cidade em busca de seu espaço e fama. E as ruas, tavernas e anfiteatros estão cheios de músicos e atores que se apresentam em busca de seu sustento. Recentemente, tem ganhado popularidade obras com contos macabros de horror e teatros e exibições do grotesco e burlesco. A culinária também é marcada pelo requinte e sofisticação. Restaurantes e cafés, com mesas espalhadas pelas calçadas, são bastante procurados por nativos e turistas. Pratos típicos de Demonville costumam ser leves e usam carne de cordeiro, veado e javali, acompanhados de cogumelos, cebola e pimenta. Diferentes tipos de queijos e vinhos são produtos famosos da região. E pratos mais sofisticados podem levar como ingredientes ostras, mexilhões, foie gras, ovo de codorna e até mesmo escargot. A arquitetura de Demonville também é uma clara distinção entre suas classes sociais. Suas cidades e centros urbanos são tomadas por construções estreitas que se espremem ao longo das ruas e que têm 3 ou 4 andares de altura. Essas construções são por vezes ornamentadas com afrescos de pedra e contam com largas janelas voltadas para a rua, de onde vasos de flores decorativas por vezes embelezam a fachada. Os tijolos escuros usados nessas construções são na maioria das vezes pintados em tons pastéis ou turquesa. A aristocracia, a burguesia abastada, ou artistas em ascensão ou que tenham alcançado o estrelato, vivem nestas construções, com os mais ricos e nobres vivendo em palacetes e propriedades mais amplas e imponentes. As áreas mais pobres da cidade, contudo, são repletas de residências feitas de pedra ou madeira, de baixo acabamento e nenhum tipo de adorno. Geralmente estreitas e de no máximo 2 andares, essas construções abrigam inúmeros indivíduos e são um exemplo da grande disparidade econômica e social deste domínio. Casamentos em Demonville são considerados pela aristocracia como uma questão de conveniência política, e pretendentes são escolhidos cuidadosamente pela família para obter a melhor vantagem política e social possível. Como resultado desta falta de sentimento entre os casais, quase todos os nobres mantêm relações secretas extraconjugais e escondem seus amantes secretos de seus rivais para evitarem um escândalo. Entre a população mais pobre, as escolhas matrimoniais são deixadas aos cuidados dos próprios jovens e feitas exclusivamente por questões afetivas. Um parceiro com talentos artísticos desponta como um bom partido pela chance de ascensão social. A população de Demonville tem uma visão esclarecida sobre a magia. A magia divina é vista como algo valioso pelas suas capacidades curativas, e noções básicas sobre a natureza da magia arcana são parte da educação ensinada em internatos. A Universidade de Demonville conta com um curso específico para o estudo das artes arcanas, sendo um dos principais centros de ensino destas artes. Enquanto muitos lugares têm uma visão cautelosa ou até mesmo preconceituosa da magia, a população de Demonville se destaca por ter uma visão despretensiosa e até desrespeitosa da magia. A magia para muitos é visto apenas como uma forma de entretenimento, e muitos são os mágicos que usam pequenos truques somados a efeitos arcanos para entreter em show de ruas ou teatros. Os Demontrianos não são um povo muito religioso. Embora a fé de Eza seja dominante entre a população, e Por Alucin seja a sede de um dos 4 sectos da fé de Ezra, a maior parte da população não se mostra muito pia, e apenas se lembra de sua devoção religiosa em momentos de necessidade. A capela em ruína Sainte Mère des Larmes, ou a Santa Mãe das Lágrimas, é a sede da seita de Ezra, mas esta seita se destaca mais pelos seus estudos esotéricos e filosóficos dos mistérios da fé, e não se dedica à conversão ativa de novos fiéis. A igreja de Hala tem pouco espaço na crença dos Demantrianos, mas mantém alguns asilos e hospícios no domínio, onde prestam serviços de caridade. O governo de Demonville aparenta ser estável e eficiente, especialmente considerando que o atual Lorde Governador está no poder há mais de 30 anos. Contudo, aqueles que observam atentamente o quadro social do domínio percebem que a aparente calmaria esconde um perigoso jogo de intriga e traição entre a aristocracia e uma sociedade à beira de uma nova rebelião violenta. O governo de Dumbledore é uma república aristocrática. A posição de Lorde Governador é um posto vitalício, que é eleito pela aristocracia entre seus membros. O atual Lorde Governador é Marcel Gnol, um senhor de 74 anos, já bastante debilitado física e mentalmente. Ele não governa sozinho, contudo, pois cabe ao Lorde Governador escolher entre os nobres o Conseil Éclair, ou Conselho dos Brilhantes. Cada um destes conselheiros assume uma pasta de atribuições e responsabilidades, que abarcam o Conselho das Artes, o Conselho do Comércio e Indústria, o Conselho da Defesa e da Ordem, o Conselho do Bem-Estar Social e o Conselheiro Mor. Embora estes conselheiros existam para auxiliar o Lorde Governador e para cumprir sua vontade, a verdade é que eles acumulam grande parcela do poder e autonomia no exercício de seu ofício. A atuação destes conselheiros é parte de uma complexa rede de interesses e agendas da aristocracia, e o resultado de suas decisões e ações geralmente é fruto de intriga, manipulação, chantagem e ameaças. O Conselho se reúne pelo menos uma vez por mês no Palais de Regent para deliberações sobre leis e julgamentos, e para discutir assuntos relevantes de cada pasta. Nesta ocasião, eles recebem um número limitado de requerentes e suplicantes, que podem apresentar suas demandas para a apreciação do Conselho. Uma vez a cada 3 meses, o Lorde Governador tradicionalmente realiza uma festa e banquete, geralmente após algum grande evento artístico. Este evento conta com a presença dos membros do Conselho dos Brilhantes, e os convites para participar de tal evento são bastante disputados, representando um sinal de prestígio para a nobreza e uma chance de efetivamente participar dos jogos de intriga política que marcam o governo. As forças da lei são chamadas de Gendarmerie e estão sob o controle do Conselho de Defesa e da Ordem. Treinados para o uso do mosquete e da rapieira, essas forças armadas mal são suficientes para garantir a ordem interna, e dificilmente conseguiriam resistir a uma invasão militar falconiana. A maior parte dos nobres não confia sua proteção e interesses aos gendarmeries, e também contrata guardas e soldados particulares. Estes homens podem, e foram recrutados de última hora, quando necessário a defesa de Demônio na última invasão falconiana. As leis são discutidas e elaboradas pelo Conselho dos Brilhantes. Então são aplicadas pelos promoteurs, ou promotores, situados em cada localidade. Estes promotores são indicados pelo Conselheiro Mor, Dominique Donner. E eles geralmente têm autonomia e flexibilidade para aplicar as punições. As leis costumam ser vagas e flexíveis quanto às suas penas. E o resultado de um julgamento feito pelos promoteurs geralmente é objeto de disputas políticas, e nobres ou pessoas influentes geralmente conseguem passar impunes pela prática da maior parte dos crimes. A plebe raramente encontra um julgamento equânime ao da nobreza, e costuma ser alvo de punições mais rígidas e rigorosas. Sendo a maior pena possível, a execução em praça pública pela guilhotina, uma engenhosa máquina de decapitação. Apenas crimes mais graves e de grande relevância são levados à Cour de Justice, ou à Corte de Justiça, presidida pelo Conselheiro Mor e julgado pelos demais membros do Conselho dos Brilhantes. A economia de Demolio é forte e seu principal ativo é sua influência cultural. Port-Alucine é um destino para muitos daqueles que buscam a sofisticação e luxo do estilo de vida demontliano. E a economia da cidade atrai o dinheiro daqueles que buscam sua culinária, obras de arte, moda e educação. O mercado de luxo para seus refinados produtos conquistou a aristocracia de regiões vizinhas, agregando muito valor às exportações de Dumbledore. Sua posição geográfica e excelentes portos marítimos também tornou Dumbledore um importante porto na rota comercial entre Mordant, Lamordia e Darkon. Dumbledore passa também por um processo de industrialização, tendo a nobreza investido em oficinas para a produção de manufaturados. Longe da qualidade dos produtos de Richmullow, Demolio investe na quantidade para obter produtos com preços competitivos. E não é incomum que trabalhadores dessas oficinas atuem em jornadas extenuantes de até 14 horas diárias. Os investimentos nas artes e educação também têm gerado frutos, e invenções recentes como prensas, armas de fogo mais potentes e relógios portáteis têm gerado um grande incremento na economia. Apesar da economia pungente, Demolio tem uma fragilidade no que tange aos alimentos. Eis que sua produção de grãos é insuficiente para alimentar sua população, e o reino depende do comércio com a Falcóvnia, uma nação beligerante e inimiga para alimentar sua população. Além da sua influência cultural, Demolio tem um importante papel diplomático na Terra das Brumas, e foi sob a liderança de Josephine Chantreau, conselheira da Defesa e da Ordem, que foi concebido o Tratado das Quatro Torres, um acordo de mútua defesa contra o reino falcovniano. Após concluirmos nossa viagem pelas terras de Demolio, chegamos finalmente à sua imponente capital, Port-Alucine. Vagando em busca de orientações, chegamos ao Quartier Savant, onde está a residência e escritório de Alany Gray. Quem nos recebe não é o elfo detetive, contudo, mas sim um humano, que se apresenta como o Dr. Arthur Sedgwick. Apesar da desconfiança inicial, apresentamos nossa recomendação feita pela família Weathermay, e o médico começa a nos tratar como aliados. Ele nos informa que seu amigo e aliado Alany Gray está desaparecido, após se envolver em uma investigação sobre possíveis influências nefastas que estariam controlando a mente da população de Port-Alucine. Arthur está preocupado com o seu paradeiro, temendo que algo lhe tenha acontecido, e pede nosso auxílio para encontrar o detetive. Nos prontificamos a ajudar Arthur, e ele nos entrega as últimas anotações de Alanic. O detetive estava estudando a história de Demolio, em busca de alguma figura misteriosa que estivesse envolvido com os eventos que tragaram o domínio para as brumas, que talvez fosse o responsável por esta influência maligna sobre a mente da população. A última notícia que Arthur teve de Alany Gray era de que ele havia obtido um convite para as festividades da Grand Ópera Nacional e pretendia observar de perto algum tipo de suspeito. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative as notificações, e vamos juntos explorar as anotações e pesquisas de Alany Gray e desvendar as pistas e segredos que guardam a história de Demolio.